do CISP e da Agência de Acreditação. Não é coerente proclamar autonomia administrativa, patrimonial e financeira, aliás, uma das bandeiras do Governo e do próprio Ministro, e depois amarrar as instituições, negando-lhes essa maior autonomia em domínios básicos da sua gestão, vinculando-os rigidamente a serviços partilhados à administração pública ou a outros instrumentos pouco flexíveis que limitam as instituições, pois é precisamente aí que a falta dessa autonomia gera atropelos, ineficiências e desperdício. É urgente dotar o sistema de ferramentas estratégicas com indicadores claros de rumo, visão a médio prazo e revisões a curto prazo, para impulsionar as instituições, a ciência, a economia e o futuro do país. São estas as disposições relevantes para estas matérias que evocamos para a votação em plenário e elas contam para a nossa apreciação final do regime jurídico das instituições de ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Academia está à espera de um novo RGIES há anos. Há décadas que não era alterado. Há meses que este documento anda a ser debatido em comissão entre os diferentes partidos. Houve inúmeras audições, houve reuniões alargadas de metodologia e de forma bilateral entre os diferentes partidos. Todos, sem exceção, apresentaram as propostas de alteração que quiseram. A Iniciativa Liberal conseguiu aprovar algumas das suas propostas, mas não todas, mas é a democracia a funcionar. E se a avocação é um direito que nos assiste, esta avocação é de uma enorme deslealdade, tendo em conta o trabalho que realizámos entre todos. O PS aproveita o momento da votação do RGIES para mostrar virtudes que nunca teve quando foi governo. O PS tem dificuldade em perceber que perdeu as eleições, tem dificuldade em aceitar que quando há propostas suas que são rejeitadas, faz parte e não perde uma oportunidade para se vitimizar quando teve tantas outras que foram incorporadas e aceitas pelos diferentes partidos. É um momento calimero do Partido Socialista, é um momento calimero do PS e é isto a que estamos a assistir. Um momento que devia ser digno de aprovação de um texto que não é um texto, não é um RGIES liberal de todo, mas que é um momento de coordenação e de trabalho conjunto, estamos a assistir a um cenário de um calimero socialista.
Sr. Deputado Rui Cardoso, chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em sede do Orçamento de Estado popularizou-se aquela expressão que é o cavaleiro orçamental. Mas hoje temos aqui o cavaleiro legislativo, que é tentar meter pela porta dos cavalos aquilo que não conseguiram aprovar durante o processo de especialidade. E temos coisas para todos os gostos. Temos coisas para todos os gostos. Temos propostas que foram rejeitadas do Partido Socialista porque é a própria convivência democrática e o resultado da composição deste Parlamento que assim ditou a votação. Temos propostas que o PS aprovou em sede de especialidade que agora quer alterar. Inclusivamente temos propostas que o PS nunca se lembrou de apresentar e agora decide apresentar. Isto, Sr. Deputado Fio, o senhor esteja calado, o senhor tem que respeitar os outros deputados. Agora, tem que respeitar os outros deputados. Tem que respeitar os outros deputados. Agora também lhe digo, isto é um desrespeito pelo trabalho parlamentar. Nós tivemos horas, semanas, meses a trabalhar neste diploma. Tentámos consensualizações quando foi possível. E agora, no último dia, no dia à 25ª hora, tentam, desrespeitando o trabalho parlamentar, fazer aqui chincana política, show-off político, com um tema que é sério. E o Sr. Deputado Porfírio Silva, aqui na quarta-feira, disse que eu não tinha maturidade política por eu ser um jovem deputado. Pois quem tenta fazer isto não é adulto na sala. Quem tenta fazer isto não tem maturidade. Isto é infantiloide. E, portanto, a última conclusão que podemos chegar é que quando Pedro me fala de Paulo, ficamos melhor a conhecer Pedro que Paulo. Obrigado.
Senhor deputado, senhor deputado Ana Gabriela Cavilhas, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Aida Carvalho, deixa-me que lhe diga que o Partido Socialista, ao longo deste processo, começou logo mal, mas agora escolhe terminar ainda pior. O Partido Socialista, ao longo desta reforma, escolheu ficar preso na sua visão conservadora do sistema, preso na sua visão dogmática, mas ao longo do processo de especialidade, que decorreu ao longo de vários meses, até foi evoluindo e foi-se aproximando da proposta do Governo, essa sim, uma proposta reformista. Mas agora, à última da hora, à 25ª hora, decide impor as propostas do Partido Socialista que não vingaram em sede de especialidade, que não vingaram. A senhora deputada podia ter aproveitado o tempo que teve para saudar o esforço de aproximação, de concertação, de negociação, uma proposta que teve o ímpeto reformista do Governo, mas que foi aqui negociado e que incluiu as propostas do Partido Socialista, incluiu propostas do Chega, incluiu propostas das outras bancadas, mas isso a senhora deputada não quis dizer. O Partido Socialista enche a boca e está sempre a exigir por diálogo e por concertação, mas o Partido Socialista não está à altura nem da responsabilidade do diálogo. Eu não sei o que é que entendem por diálogo e por negociação. Deste lado, a negociação são cedências de parte a parte. A negociação para o Partido Socialista, não apenas nesta área, mas noutros setores, tem que ser uma adesão total às ideias do Partido Socialista. Ó, senhora deputada, isto não é ter espírito democrático nem lealdade institucional, já deviam ter aprendido isto. Mas mais. Além de conseguirmos perceber que o Partido Socialista não quer dialogar, não quer, exige, mas não quer, o Partido Socialista continua a não conseguir ter uma visão de futuro e reformista para o país. Tiveram tempo enquanto reformaram para apresentarem as vossas ideias e para reformarem, mas não, ficaram perdidos em impasses, em avanços e recuos. Nós já sabemos que o Partido Socialista não tinha coragem, mas de facto depois perde-se nestes expedientes. Mas mais, o Partido Socialista está a tentar bloquear a ação reformista deste Governo, mas não vai conseguir. O espírito do Governo é um espírito reformista, de execução e de ação. O Partido Socialista é que há umas semanas autoproclamou-se talvez o partido mais reformista de Portugal. Ó, senhores deputados, tenham vergonha, só se intitulam, só nas palavras, nas ações, é aqui que está o ímpeto reformista.
Senhora deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A proposta de regiés que hoje vem à votação é muito pior que a legislação em vigor. Os problemas de fundo não só não são resolvidos, como ainda são introduzidas alterações mais negativas, com a convergência, todos juntos ou à vez, entre PS, PSD e Chega. Mantém e aprofunda o regime fundacional, mantendo a presença de entidades externas nos órgãos de gestão e que, associado ao subfinanciamento das instituições do ensino superior, tornou-as dependentes de interesses alheios ao interesse público, chegando mesmo a subordinar a sua missão e o interesse público a interesses particulares. Agrava o sistema binário, agora flexível, com a criação de universidades politécnicas, institutos politécnicos e institutos universitários, desvalorizando ainda mais o papel do ensino politécnico. Não discordamos que o reitor ou o presidente possam ser eleitos diretamente, mas não faz nenhum sentido que antigos alunos possam ser eleitores cujos votos têm um peso superior ao dos trabalhadores da respectiva instituição. Nos órgãos de gestão não houve um necessário reforço da participação dos estudantes. Mantém o provedor do estudante e a possibilidade de criação de uma provedoria institucional, desvalorizando as associações de estudantes e agora as organizações representativas dos trabalhadores. As propostas que o PS hoje apresenta nesta avocação podem introduzir algumas melhorias, mas ficam ainda muito aquém do que era necessário sair hoje da Assembleia da República. Este processo legislativo foi uma oportunidade perdida para se fazer o que é preciso, para assegurar uma verdadeira autonomia e democraticidade das instituições de ensino superior, eliminando as desigualdades que persistem com a implementação do sistema unitário, respeitando a especificidade de cada instituição, revogar o regime fundacional, garantir direitos e as condições de trabalho a todos os trabalhadores, assim como a participação da comunidade académica, professores, investigadores, funcionários e estudantes nos órgãos de gestão das instituições em paridade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este Parlamento está a trabalhar um novo regiés há mais de um ano. Discutimos as alterações que foram propostas por todos os partidos em inúmeras reuniões. Hoje temos finalmente um regiés mais abrangente, menos estatista e, por isso mesmo, menos socialista e menos ideológico. Senhor Deputado, é vida. O PS perdeu as eleições e hoje não tem condições de bloquear mais esta importante reforma do Governo. Ganhou o país, ganhou a Academia Portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Isabel Mendes Lopes, livre.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero lembrar aos senhores e senhoras deputadas que a avocação é uma figura regimental que pode ser usada para continuarmos a discussão e para fazermos a discussão. E, portanto, foi isso que foi feito. A atualização do RGIES é algo que é urgente e é necessária para valorizar o ensino superior, valorizar as carreiras no ensino superior, valorizar os trabalhadores no ensino superior. Mas não esta forma como foi feita, não a maneira como o Governo a quer fazer, porque, na verdade, abrem a porta no ensino superior para uma desvirtuação daquilo que é o caráter do ensino público. No ensino superior, abrem a porta para o regime fundacional, o que não vai melhorar a qualidade do ensino superior e, na verdade, vai aumentar mais as desigualdades. O que é preciso, de facto, fazer é valorizar as carreiras dos trabalhadores do ensino superior, valorizar também a investigação científica e valorizar a forma como tudo está entrecruzado. Porque nós precisamos, de facto, de um ensino superior de qualidade em Portugal, precisamos de instituições que funcionem e, para isso, precisamos de mais orçamento, de garantir que os trabalhadores têm todas as condições, e não é isso que acontece nesta revisão do RGIES que é feita pelo Governo. Obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais pedidos de intervenção. Vamos passar... Quem? Ah, desculpa, Sr. Deputado Inês de Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha a necessidade de ter uma revisão do RGIES mais aprofundada no modelo que houvesse não só maior aproximação, mas sobretudo maior participação e valorização, em particular dos estudantes. E lamentamos que neste pacote e nesta alteração que aqui é trazida haja de facto um papel da representatividade e da valorização, quer não só dos estudantes, mas também dos profissionais, que tenha ficado fora. Iremos acompanhar estas propostas de alteração do Partido Socialista, mas lamentamos mais uma vez que ainda assim, quer com estas propostas, quer com a solução que aqui nos é trazida, o caminho fica incompleto e esperamos que, efetivamente, no âmbito do Orçamento do Estado, haja depois caminho a fazer para, efetivamente, dar a resposta que os estudantes nos têm pedido nesta dimensão. Propostas essas que o PSD tem rejeitado ao longo dos anos e que, inclusivamente, o PAN já apresentou. Portanto, não vale a pena estarem a dizer que as propostas são zero, porque, efetivamente, elas têm sido feitas e têm sido uma oportunidade perdida e esperamos que no Orçamento do Estado haja tempo de recuperar esse debate.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração ao RGIES não resolve os principais problemas que o regime já tinha, de falta de democraticidade, o campo que abriu ao aprofundamento da precariedade, à desvalorização da investigação científica, à falta de participação dos estudantes e outros profissionais que não os professores. Mas a nota central deste debate não deixa de ser curiosa, que é o facto de um conjunto alargado de bancadas se revoltarem contra um instrumento parlamentar de elementar democracia, que é o recurso para plenário. É que dá vontade de pedir à mesa que faça um levantamento estatístico a quantidade de vezes em que o PSD, o CDS ou até o Chega usaram o mesmo recurso parlamentar sobre matéria que cabe à Assembleia da República legislar. E, senhores deputados, vai chegar um dia, que será talvez mais cedo do que estavam à espera, em que vão voltar para a oposição e cá estaremos para notar quando usarem esses mesmos instrumentos, e eles não passarão a ser antidemocráticos pelo facto de serem os senhores deputados a fiscalizarem a ação governativa ou a proporem alterações legislativas, porque em democracia ganha-se e perdem eleições. Mas, felizmente, mesmo com as alterações...
Eu apetece-me ir almoçar, não sei se os seus deputados apetece, portanto, convinha... Faz favor. Sr. Deputado Fábio Ferreira.
Mesmo com as alterações profundas ao regime constitucional que as vossas bancadas querem promover, não podem alterar o papel da Assembleia da República, felizmente, porque é assim que funciona o balanço de poderes. A Assembleia da República tem reserva de legislação sobre esta matéria. Por isso é ao Parlamento que tem que responder. E será também o Parlamento que um dia há de aprovar um regime jurídico que enquadra as instituições do ensino superior, em que se valoriza quem lá trabalha, em que se garante a participação democrática,